A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
A pandemia de Covid-19 trouxe uma série de entraves e desafios para o crescimento da economia brasileira. Para discutir essa situação, o USP Analisa está conversando com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rudinei Toneto Júnior, eles que também são integrantes do Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Você acompanha agora a segunda parte dessa entrevista. Nelson, no final do nosso primeiro programa sobre esse tema, eu tinha pedido que vocês avaliassem os resultados das políticas do governo para amenizar os efeitos da pandemia sobre a economia e o emprego e também um atraso na aprovação do orçamento deste ano. Você falava aí sobre a difícil realidade do desemprego, que atinge principalmente os mais jovens, e também sobre a perspectiva de crescimento econômico do país, estimada em 4,5%, que deve ser muito mais um efeito estatístico em virtude da queda desse crescimento registrado em 2020. Eu queria que você e o professor Rudinei continuassem comentando esse tema.
Bom, isto posto, de fato, a questão do trabalho é uma questão extremamente complicada e, claro, é muito bem-vindo os paliativos que houveram no ano passado, porque atenuaram, sim, esse efeito. Né? A sociedade construiu isso, o Congresso, aí junto com o Executivo e etc. e tal, e teria sido pior caso isso não tivesse acontecido. Não há como criticar isso. Esse é um gasto benigno, é um gasto bem-vindo. Ninguém é contra, porque para nós, os economistas, o problema da dívida pública é uma questão da intertemporalidade, porque eu estou deixando para os filhos e para os netos pagarem. Essa que é a questão. Você gasta agora e tal, e como gasta mal, o Rudinei colocou muito bem, você não tem uma gestão adequada das políticas públicas, então você gasta muito mal, gasta de uma maneira ineficiente, não tem os efeitos esperados e desejados e tem a dívida para ser paga, porque essa não tem perdão, ela tá posta. Mas para essa questão, digamos assim, do amortecimento da questão do trabalho, é bem-vinda. E foi até bem gasta, porque comprometeu os empresários a, no período que estava sendo apoiado pelo governo, com todos os programas lá, eles terem que manter depois, que estão com dificuldade agora de essas passagens por causa da própria pandemia. Porque a premissa é, vamos enfrentar a pandemia para que ela tivesse uma melhora significativa, como teve em vários outros países. Aqui não teve, porque se fica nesse stop and go da questão de enfrentar a pandemia e contra o governo federal, sempre contra os governos estaduais e municipais, quando eles querem e precisam fazer alguma coisa da pandemia, então isso obviamente faz com que você tenha uma cauda maior, um tempo muito maior do problema da pandemia. Bom, isso está ligado, como você perguntou, Thaís, à questão do orçamento desse ano. Me parece, vou ser um pouco ousado aqui, que foi quase proposital por parte do governo, politicamente, não ter aprovado esse orçamento, porque eles sentaram em cima do caixa e simplesmente não fizeram os gastos. E aí, aliás, foi divulgado essa semana, inclusive, você tem um superávit primário no meio dessa confusão toda. Relevante superávit primário, o maior da série, inclusive. Por quê? Sentou em cima do gasto. E aí, tudo bem, um quarto da população com fome, literalmente, para eles não tem problema. Não tem outro tipo de tratamento na área de saúde, quase, que não seja o Covid. Então, as pessoas com câncer não estão sendo tratadas, pessoas com N outros tipos de doenças estão sendo pouco tratadas ou não estão sendo tratadas. Então, assim, uma coisa, na educação, né, as escolas fechadas, obviamente você gasta mais, mas não gasta mais, mas traz um problema, como o Rudinei colocou brilhantemente bem, de capital humano, que vai jogar o país, obviamente, numa incapacidade de recuperação, de crescimento, de dinamismo e etc. Porque, nesse sentido, você tem que olhar a competição. Os outros países não fizeram isso. não fechou escola na Coreia, não fechou escola na Ásia inteira, praticamente não fechou escola na Europa e etc. Até na Argentina fechou muito menos. Né? A Argentina está muito pior que nós, infelizmente, para eles, né? Mas eles não fecharam escola. A gente fechou. Né? E agora tenta abrir, mas desorganizado, essa coisa confusa toda que está aqui. Mas voltando ao ponto do orçamento que você perguntou. Então, o que acontece, na verdade? Com as grandes empresas, em função da recuperação que a economia acabou tendo no último trimestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano. Estão ganhando muito dinheiro, né? E aí estão pagando bastante imposto. A própria atividade ela dá uma acelerada e aí proporcionalmente também a arrecadação foi muito boa nos primeiros 3 meses desse ano, até 4 meses, até o dado de abril já foi divulgado, etc. Tal. O problema é que isso é efêmero, ele não é muito sustentável a médio prazo. Mas no curto prazo, o cenário fiscal não é tão ruim, gerou superávit, e nós não vamos ter problema, muito provavelmente, quase impossível ter problema de fura-teto dentro desse ano. Tá? E ao contrário, por uma questão técnica, né, como o PIB nominal vai crescer muito, no ano que vem tem uma folga de gasto muito grande. Então, a questão fiscal ela não está resolvida, ela é ruim, a situação fiscal brasileira é péssima, mas, do ponto de vista do arranjo, dentro do arranjo que a gente tem, das regras efetivamente, do arcabouço montado para isso, ele vai funcionar adequadamente. A relação dívida-PIB, inclusive, vai até cair um pouco no final desse ano, vai dar uma sensação que as coisas estão adequadas, mas não estão. Ela vai cair por essa tecnicidade toda do que a gente tá dizendo aqui. Né? E, portanto, como eu repito, é efêmero. Então, nós não vamos ter essa coisa aí de médio e longo prazo. Mas vai dar uma sensação de que as coisas estão bem. E isso vai ferver no debate político, porque o ano que vem tem eleição. Né? Sem dúvida nenhuma, vai ferver, mas vai ferver de uma maneira, a meu ver, mais uma vez, inadequada, bastante inadequada. Mas o fato é, nós não teremos dificuldades fiscais significativas. E eu quero finalizar essa participação aqui, passar a bola para o professor Rodinei, mostrando para o nosso ouvinte uma coisa que é extremamente cruel e que as pessoas têm constrangimento de dizer, e nós precisamos dizer aqui, sobretudo na Rádio USP, com toda a clareza. É de uma maneira muito triste, chorando lágrimas de sangue, literalmente, que a gente fala isso. Né? Com esta mortandade, o gasto previdencial derrete. Nós vamos ter uma redução da população do Brasil em 2021, como nunca aconteceu na história. Nós vamos fechar dezembro de 2021 com menos brasileiros do que nós abrimos 2021. Literalmente, está nascendo um pouco menos de gente e está morrendo muito mais, não só pela pandemia, mas por os não tratamento das outras coisas, até a fome, etc. Eu não sou demógrafo, mas a gente está capturando dados e informações e a tendência indica essa. Isso é uma redução sutil, obviamente, mas é a primeira vez que você tem uma redução da população. Isso, obviamente, dá uma pequena folga fiscal, mas é a pior folga fiscal que a gente pode ter. Eu não gasto porque eu não tenho gente para gastar. Que eu não tenho que pagar as minhas obrigações previdenciárias porque as pessoas simplesmente morreram. Né? Então, é preciso colocar o dedo na ferida. Essa folga fiscal ela vem de sentar em cima do orçamento, de não fazer os gastos em educação, em saúde, em infraestrutura, etc., de incapacidade de investimento e organização por parte do governo, e de menos despesas porque simplesmente não educa, não trata e não tem que pagar previdência porque o cara morreu. Desculpa o tétrico da análise, mas é como eu estou vendo dentro do realismo dos números, tecnicamente falando, cientificamente falando.
Eu também acho que é o seguinte, que essas políticas que foram mencionadas já no ano passado, eu já destaquei, apesar de serem meio atabalhoadas, acabou ganhando uma dimensão grande, tanto a questão do auxílio como dos programas de crédito e sustentação das empresas, o que acabou, de certa forma, evitando uma recessão maior. Agora, quanto à questão do orçamento esse ano, eu compartilho totalmente. Eu acho o seguinte, o orçamento foi atrasado tanto por um descaso do governo, pela continuidade das políticas, então agora você reedita, né, com uma situação de um aumento da pobreza absurdo, como o Nelson destacou, com o aumento do fechamento de empresas, que enquanto não houve a redição do programa, praticamente fecharam muitas empresas ao longo desse começo de ano. E é um outro dado que saiu do mercado de trabalho ontem, a redução do número de empregadores no país. Está fechando emprego e reduzindo empregadores. Né? Então, o crédito não está chegando, o cara está fechando o negócio. Mas quando consegue chegar os programas emergenciais, agora vai ter uma questão favorável, como você colocou na resposta anterior, que você gerou um volume de poupança aí no ano passado, e o sistema financeiro cada vez ganhando mais eficiência, esse negócio vai acabar colaborando ainda mais para a retomada da economia esse ano. Mas voltando à questão orçamentária, eu concordo que esse atraso, por um lado, possibilitou esse enorme superávit primário que fechou o primeiro trimestre, que fechou até abril. Né? A recuperação econômica, tá? A economia ter vindo melhor no primeiro trimestre do que se imaginava, permitiu um forte ganho também de arrecadação e que foi muito bem destacado pelo nosso ajuda que a inflação vai dar esse ano. Então, forte aumento do PIB nominal, que você vai ter o PIB real, mais uma inflação importada em alta. Né? Quando a gente for comparar no final do ano, o tamanho da dívida em relação ao PIB vai estar maior de folga que a dívida vai estar caindo. O aumento da inflação, né, num contexto que você está ainda com congelamento de contratações, congelamento de salários, isso vai dar uma folga maior. E o aumento da inflação faz com que, em termos nominais, além do crescimento real, que em termos nominais a arrecadação aumente. Se eu estou comprando com folha de pagamento congelado, né, a gente vai ter uma folga ao longo do ano. Então, eu concordo que esse cenário desse ano dá uma folga maior para o orçamento do próximo ano e dá uma folga para, como diz o ministro Paulo Guedes, começou a eleição, hora de ir para o ataque, não é isso? Então, vamos ver agora a turma do equilíbrio fiscal tendo que ir para o ataque, abrir os cofres, negociar com o Centrão, negociar os apoios. Então, vamos ver o que significa esse ataque aí. Falou que a coisa de fazer o auxílio era muito fácil, segundo o ministro, só que demorou vários meses até chegar, como diz, matou muita gente, deixou muita gente na fome, aumentou a pobreza, encolheu toda a chamada nova classe média que nós tínhamos feito no país ao longo das primeiras décadas desse século. Né? Então, efetivamente, parece que é tudo proposital mesmo, esse atraso de orçamento, essa questão de segurar na boca do caixa. E com esse desempenho econômico que a gente deve ter esse ano, combinando inflação mais crescimento real do PIB, vai gerar uma folga, tende a gerar uma folga fiscal e, nesse ano, uma queda nos indicadores de endividamento do setor público. E as medidas são todas medidas, né? Apesar do atraso, são bem-vindas para poder tentar reativar a economia e melhorar a condição de quem está totalmente excluído das atividades econômicas, quando a gente tem esse exército hoje de desempregados, subempregados, pessoas sem renda no momento. Então, que essas medidas consigam reativar um pouco também a economia esse ano.
Bacana! E para finalizar o programa de hoje, trazendo a conversa para o cenário local, os setores de comércio e serviço que foram os mais afetados pela pandemia são extremamente importantes para a economia de Ribeirão Preto. E essa afirmação vale também para muitas cidades do interior paulista. Pensando o estado como um todo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses desafios que Ribeirão e as cidades do interior devem enfrentar nessa recuperação da economia. Só lembrando um dado importante que foi divulgado recentemente, só no primeiro bimestre de 2021, 401 empreendedores deram baixa em seus estabelecimentos aqui em Ribeirão Preto, segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo. O professor Rudinei, inclusive, falou do fechamento de empregadores, então eu queria que vocês fizessem essa reflexão sobre os desafios dessa recuperação econômica, não só para Ribeirão Preto, mas para todo o interior paulista.
O interior paulista tem uma dinâmica muito forte, primariamente puxada pelo agronegócio. E o agronegócio não sofreu com a pandemia no ano passado e também não sofre esse ano. Está sofrendo um pouquinho com a questão climática. Nós estamos numa crise hídrica, provavelmente pela questão ambiental, e em alguns casos tem algum tipo de sofrimento. No café, na cana-de-açúcar, que são as perenes e semi-perenes. No caso dos grãos, você consegue definir todo ano para captura melhor a janela de oportunidades e trabalha isso um pouco diferente. Laranja também, que é perene, teve uma safra bem menor no ano passado, vai melhorar esse ano, em torno de 10% em relação ao ano passado, mas ainda numa base relativamente baixa. E aí todas as cadeias de produção e todos os serviços prestados na nossa região e a própria impulsão do comércio e do entretenimento e de todos os serviços de uma maneira geral, que é o grosso, Ribeirão Preto, a parte de serviços, representa quase 80% no PIB da cidade, para pegar um exemplo, com esta dinâmica do agronegócio, não tem um sofrimento significativo, ao contrário. Eu diria que nós estamos aqui num oásis, literalmente, porque, inclusive, a arrecadação municipal vai muito bem, não houve nenhuma necessidade de ajustes mais. Os ajustes que foram feitos no nível municipal foram feitos em função da questão estrutural, porque tinha um DLDF, uma dívida muito grande, a questão de previdência, do Instituto de Previdência do município, etc. Isso perpassa a grande maioria das cidades do interior. Rio Preto não é muito diferente disso, tem lá suas peculiaridades, mas não é muito diferente disso. Piracicaba também não é muito diferente disso, é um pouco mais industrializado do que para nós aqui em Ribeirão Preto, etc. Campinas é diferente, porque Campinas tem realmente um apoio na indústria muito mais forte, sofreu muito mais em função da questão da pandemia, até porque as fábricas ficaram paradas no início da pandemia no ano passado, mas agora está diferente, porque como o Rudinei explicou muito bem, as cadeias de suprimento tiveram rupturas, ainda tem um déficit de produtos extremamente significativo e, portanto, tem demanda para continuar produzindo por muito tempo, sem dúvida nenhuma. Mas aqui eu quero destacar um ponto que é muito importante para o nosso ouvinte ter claro, é que, assim como os produtos foram muito consumidos durante esse período de pandemia, porque com a falta, a necessidade de você diminuir a mobilidade, você continuou consumindo produtos por deliveries, por internet, por meio eletrônico, etc. Tal. Então, o consumo de produto teve uma sustentação importante, mas o de serviços não. E agora, quando a gente conseguir diminuir a questão da pandemia, quem sabe mais para o fim, para o último trimestre, porque a gente está vacinando mal, mas a gente está vacinando, e é cumulativo. Então, imagina-se que aproximadamente lá, outubro, alguma coisa nesse sentido, esse cenário vai estar muito mais positivo, e aí a tendência é diminuir o consumo de produtos e aumentar o consumo de serviços. E por que diminuir o consumo de produtos? Até porque os produtos são duradouros. Mesmo os semiduráveis, que é vestuário, calçados, etc., tal, a gente não aguenta mais comprar, para quem tem recursos, fogão, geladeira, automóvel, móveis para remobiliar a casa, reformas da casa, etc., mas vai para serviços, que é entretenimento, efetivamente. E eu estou destacando isso, Thaís, porque isso é que dá uma esperança, Boa parte desta destruição de empresas que houve são pequenas empresas ligadas, menores empresas ligadas a esse tipo de setor, que, obviamente, quando tiver um período que a doença estiver mais contida e tiver algum tipo de recuperação, e este comportamento que eu estou hipoteticamente colocando aqui, dando racional desse comportamento da própria população, que vai mais para o entretenimento, vai mais para o bar, para o restaurante, etc., tal, vão abrir novos. Obviamente, quem perdeu e quem fechou tem uma dificuldade enorme, dificilmente vai conseguir reabrir, as estimativas são, mas tem espaço para ter uma recuperação disso lá. Não recupera esse gap que aconteceu de mais ou menos um ano e pouco. Esse sujeito, infelizmente, perdeu, quebrou, tem dificuldades familiares, dificuldade de renda, etc. Mas outros empreendedores vão, porque a população vai querer esse tipo de produto. Na economia da cultura, por exemplo, isso é extremamente claro. Shows, cinemas, teatros, etc., esse tipo de atividade está num sofrimento econômico assim, absurdo, e a ajuda que o governo fez para esse setor é absolutamente insignificante. Mas, enfim, aqui não vai deixar de consumir cultura, não tem como, até porque o ser humano é bruto, e nós estamos num período de brutalidade mundial muito grande, e é a cultura que atenua um pouco isso, todo tipo de cultura, literatura, cinema, teatro, música, etc. Tal. E oxalá a gente tenha uma volta para o consumo de cultura, para que a vida fique um pouco melhor, porque a vida está ruim. Vamos ser práticos, a vida está ruim hoje. Em todos os sentidos, a vida está ruim. É um período difícil. né? É, que quando acabar a doença, quem sabe há uma mudança comportamental que gere oportunidades nesse sentido, sem fechar o gap, quero deixar claro aqui, porque eu não estou dizendo que a vida de quem fechou vai ficar boa porque vai reabrir, infelizmente não vai. Vão ter outros empreendedores que vão fazer porque as coisas não vão deixar de acontecer, né? Mas é com muito sofrimento e com muita dificuldade.
É, eu acho que foi bem abordado. Eu acho que você tem diferentes grupos no interior, mas se a gente for pegar Ribeirão Preto e o grosso do interior do estado, tirando a região que está praticamente conurbada já com a São Paulo, que é Sorocaba, Campinas, as regiões, eu acredito que a tendência é muito favorável, mesmo tendo uma concentração forte em comércio e serviço. O choque aconteceu principalmente ano passado e nós já estamos num momento de baixa nesses setores. Mas, como o Nelson colocou, a gente está num momento onde com preço de commodity alta, taxa de câmbio alta. Eu, pelo menos, não lembro, o Nelson pode lembrar, mas, em geral, no Brasil, a gente tinha sempre sequência inversa. Quando commodity subia, câmbio caía. Então, esse ano, você pegou a lucratividade dos setores da commodity, subiu de forma significativa, porque você está pegando um câmbio favorável, preços internacionais favoráveis, né? Todo esse cenário de desenvolvimento sustentável ainda pode voltar a ter mais impacto favorável, como a gente já teve no setor sucroalcooleiro no passado, no início da década, quando começou toda essa discussão ambiental. Então, você vai ter uma geração de renda num dos principais setores econômicos, que dá o dinamismo, dá a dinâmica dessas cidades polos do interior, que tem essa dinâmica no setor primário, que acaba se distribuindo para as outras atividades. E aí, Ribeirão, teve essa, como nós colocamos, esse fechamento, você disse esse fechamento de empreendimentos também, de comércio, serviço, né? Mas eu acredito fortemente que, acelerando a vacinação, se o governo não fizer muita besteira, a gente conseguir avançar na vacinação e começar um processo maior de abertura, se eu sair, com o volume de poupança e a renda que está sendo gerada no setor primário, deve retomar o crescimento é um cenário mais favorável, pelo menos da metade do segundo semestre, para frente ou até antes, pode ser. Agora, concordo inteiramente que vai ser uma retomada com diferenciais. Então, provavelmente, será que vai voltar aquela dinâmica de bares, restaurantes, ou essa dinâmica hoje vai mudar? São outros setores que vão puxar ou não? Mas acho que no agregado, né, cidades polo como o Ribeirão, tem a oportunidade de ter uma retomada mais forte, principalmente com essa dinâmica favorável que está tendo o setor agropecuário, né? Então, e um ponto que eu queria destacar, que essas cidades, principalmente cidades, polos de saúde, polos universitários, né, com a questão da pandemia, né, todos os serviços estão retardados por causa da pandemia, né? Mas se a gente pegar Ribeirão Preto como um polo, vai continuar, vai ter um setor bastante dinâmico na saída da crise, que vai se manter agora depois do tratamento pós-pandemia de todo o resto que ficou engessado. Educação ficou engessado um bom tempo, vai ter uma retomada forte. E no caso da nossa cidade, é uma das cidades com maior atração de recursos de renda para a área da saúde, para a área da educação, o que pode nessa retomada ser bastante favorecida na saída pós-pandemia. Torcendo para sair, porque como diz o Nelson, a vida está muito chata, tá? Todo mundo, a gente tem que se cuidar, temos que fazer o distanciamento, mas todo mundo está com vontade de pegar alguma poupança que acumulou e voltar das atividades de lazer.
Bom, o USP Analisa de hoje está chegando ao final e eu gostaria de agradecer a participação dos nossos entrevistados, o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Rudinei Toneto Júnior, eles que também são integrantes do Conselho Consultivo do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez.
Obrigado, Thaís. Prazer sempre participar de um debate, de uma conversa junto com o Nelson. E queria agradecer à Rádio USP e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo.
Obrigado, Thaís. Também é um prazer aqui participar com o professor Rudinei, com você, na Rádio USP. É formadora de opinião. Para nós é sempre interessante estar participando desse tipo de programa.
E o espaço está sempre aberto a vocês. Com certeza, no próximo ano a gente vai ter mais discussões sobre esse tema aqui. O USP Analisa de hoje está terminando por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.